todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 13 de maio de 2024. Gostaria de cumprimentar a vocês que nos assistem nesta casa hoje, aos colegas vereadores e a você de casa que nos assiste através da Rádio Campinas pela Live. Solicito que seja feita a chamada dos colegas vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Sadi Sansigolo.
Presente.
Leonir Scanegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido o colega vereador Elvis a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 16, versículo 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos diziam a Jesus: Eis agora, falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo o que não precisa que alguém te interrogue. Credes agora, eis que vem a hora, e já chegou, em que vós dispersais cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse vós, estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavras da salvação.
A ata da sessão ordinária do dia 6 de maio está à disposição dos colegas vereadores para vistas na secretaria da casa. Solicito à primeira secretária que leia o ofício PM 079 de 2024.
Ofício PM número 079/2024, Campinas do Sul, 9 de maio de 2024. Ilustríssimo Senhor Rodrigo Santin, Presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para a apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei número 017/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal prorrogar prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei número 018/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal prorrogar prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Eu solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 017 de 2024.
Projeto de lei número 017 de 2024, de 9 de maio de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal prorrogar prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência dos contratos temporários de excepcional interesse público. O cargo de psicóloga, de que trata a Lei Municipal número 2770 de 2023. Do cargo de bioquímica farmacêutica, de que trata a Lei Municipal 2728 de 2022. Do cargo de assistência social, de que trata a Lei Municipal 2709 de 2022. E o cargo de psiquiatra, de que trata a Lei Municipal 2725 de 2022. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Os demais artigos das leis municipais nº 2770 de 2023, lei nº 2728/2022, lei nº 2725/2022 e lei nº 2709 de 2022, que por estar não foram modificadas, permanecem em pleno vigor. Artigo 4º. Esta lei entra em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 9 de maio de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa do projeto 017 de 2024.
Justificativa. Nobres vereadores, com o presente projeto de lei se propõe a continuidade dos serviços prestados pelo psiquiatra, pela psicóloga e farmacêutica bioquímica junto ao Hospital Municipal e da assistência social junto ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS, de Campinas do Sul. A importância da prorrogação se dá e já conhecida a grande demanda de pessoas que procuram o Hospital Municipal nas especialidades e serviços que se pretende prorrogar, bem como os que utilizam os serviços do Laboratório de Análises Clínicas do município. Além disso, a demanda de serviços e requerimentos junto ao CRAS, especialmente para tratamentos contra a dependência química, encaminhamentos e acompanhamento de familiares de pacientes internados em outras instituições de internação, confecção de laudos judiciais, acompanhamento de vítimas de violência doméstica, são de alta demanda necessitando ao trabalho da assistência social, para que haja a efetivação desses trabalhos. Importante destacar também a expertise adquirida pelas profissionais durante o período em que já atuaram junto ao ente público, pelo qual não se encontram, seja pela ótica de eficiência ou mesmo sob a ótica de economicidade, argumentos válidos a realizar novo procedimento seletivo para preenchimento de cargos de tais serviços, aguardar o tempo de capacitação de outro profissional para alcançar o grau de satisfação que os atuais profissionais alcançam. Assim, pela importância do presente projeto de lei, pela necessidade dos referidos serviços, pugna-se pela aprovação do mesmo por esta digna Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 9 de maio de 2024, Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 017-2024, com dispensa de parecer. Com a palavra, presidente da CUP.
Presidente, vou usar a tribuna para falar um pouquinho sobre o projeto.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham também no dia de hoje. Mesmo que o nosso tempo tenha sido curto deste período entre o recebimento do projeto com a nossa sessão de hoje, a gente já faz uma primeira análise do projeto com bastante preocupação, porque nós conhecemos bem a nossa função como legisladores e da nossa responsabilidade quando podemos também correr o risco de infringirmos a lei. Então, com referência a esse projeto 017, buscando, né, a legislação, de acordo com o inciso 5º do artigo 73 da lei 9.504, que é de 97, é proibido nomear, contratar ou de qualquer outra forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional. E ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos sob pena de nulidade do pleno direito. Então, a exceção desta regra seria a nomeação, né, dos profissionais em cargos em comissão. Mas que no caso, né, nós sabemos que o nosso município não tem mais nenhuma vaga. Está sendo usada todos os CC que tem, todos mesmo, os 64 cargos estão preenchidos. Então, não tem como fazer desta forma. Então, nós já sabemos que vai ter que ser dentro do processo conforme está previsto. Então, eu faço essa introdução, que ela é necessária, colegas, para que a gente possa entender que esse projeto de lei 017 de 2024, ele é só de meia página, ele parece inofensivo, inocente, que ele é despretensioso, mas ele não é. Ouçam bem, colegas e população. O projeto prevê a prorrogação de contratos temporários de trabalho para o seguinte cargo. Primeiro, para psicólogo. Então, nós lembramos que aprovamos aqui o projeto de lei, que virou a Lei Municipal 2770, de 21 de novembro de 2023, para contratar a psicóloga que atende na UBS. Provavelmente, como nós aqui aprovamos no final de novembro, a contratação tenha sido feita em dezembro de 2023. Então, os primeiros 12 meses irão vencer somente em dezembro de 2024, no período justamente anterior à posse dos eleitos. Mas, como diz a lei, nos 3 meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, não é permitido contratar ou renovar contrato. Então, não poderá ser renovado lá em dezembro. E, por isso, esse projeto está vindo pedindo prorrogação. Mas pedindo prorrogação 7 meses antes de vencer é um pouco estranho. Também com relação ao farmacêutico, este contrato ele já foi prorrogado. E os 24 meses vencerão em setembro de 2024. Também não será possível renovar lá em setembro, porque é um período que é proibido esta ação. O médico psiquiatra, nós autorizamos a contratação em 2022. Então é a mesma situação. Esse contrato já foi prorrogado por 24 meses... Ele vencerá em setembro de 2024. Então, também não será possível renovar, pois no período que vencer, vai ser proibido. Assistente social, outro cargo que o projeto pede, ele está vencendo agora, nesses dias, os 24 meses de contratação autorizados por lei. Nós poderíamos, nós sabemos da importância que tem de pedir a prorrogação até por conta do assistente social, considerando esse momento crítico que todo mundo está, né, nessa angústia das doenças, em função até dos fatos. Mas, para a gente fazer isso, esse projeto teria que estar separado, né? Esse profissional teria que estar separado, porque nós não estamos ainda no período de vedação, ainda poderia ser feito. Mas teria que ser separado porque nesse projeto ou nós rejeitamos tudo ou nós aprovamos tudo. Então, eu disse que nos faz ficar bastante preocupado porque a gente não pode comer de barriga esse projeto. Eu, pessoalmente, não vou burlar ou infringir a lei por causa de falta de planejamento. O executivo tinha que ter se planejado para isso. Os contratos emergenciais, eles são para 12 meses, podendo ser prorrogado para mais 12 meses. Então, nesse tempo, deveria ter sido realizado um concurso público e prever que iria enfrentar este problema no período eleitoral. Então, este planejamento ele tem que ser feito. E caso esta casa rejeite este projeto, nós sabemos do que a justificativa do projeto diz. E nós não temos dúvida nenhuma, inclusive como cidadão, da importância que tem esses profissionais para o nosso município. O que está escrito na justificativa é perfeito. Nós conhecemos, nós sabemos disso. Nós não podemos ficar sem o médico psiquiatra. Nós não podemos ficar sem o psicólogo. Nós não podemos ficar sem o assistente social. Nós não podemos ficar sem o farmacêutico, porque senão o nosso laboratório não pode abrir as portas. Nós sabemos tudo isso. Nós conhecemos isso. Mas nós não podemos fazer também ser conivente com a situação que o projeto nos coloca. Acho, inclusive, que nós, vereadores, estamos sendo colocados numa saia muito justa com esse projeto. Então, caso tenhamos que rejeitar esse projeto, que não venham depois dizer que foram os vereadores que votaram contra e que por isso não vai ter profissional para atender. É preciso a gente dizer que o executivo também tem que assumir os seus atos e dizer para a população que tinha que ter sido feito de outra forma, especialmente através de um concurso público, porque nós não vamos aceitar também ser jogado contra a população mais uma vez, por conta da negligência que não é nossa. E se isso for necessário, com certeza iremos para a rádio, para o Ministério Público, para aquilo que for, para o Tribunal de Contas, onde for necessário, mas nós não vamos responder por essa falta de responsabilidade do executivo. Então, eu, só um pouquinho, eu inclusive, né, com a minha história, eu não vou jogar no lixo a minha carreira política, os meus princípios, desrespeitando a lei, né, para cobertar um erro que esse é do executivo. Então, o projeto será baixado pela CUP por prazo regimental. Nós iremos analisar com muita responsabilidade. Convido todos os colegas, se a gente precisar, inclusive, se reunir para que a gente veja isso com muito carinho, mas também com muita responsabilidade. Nós sabemos da importância desses profissionais para a população, principalmente por causa da sequência dos tratamentos, que o cidadão, o paciente, começa com um profissional e é importante esta sequência. Mas também quero dizer que já passou da hora da gente fazer mais e falar menos. É isso, senhor presidente.
Consulto os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
Então o projeto 017 fica baixado por prazo regimental. Eu solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 018 de 2024.
Projeto de lei número 018 de 2024, de 9 de maio de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, autorizado a contratar em caráter temporário dois professores com carga horária de 20 horas semanais para atendimento às demandas da Secretaria da Educação, com remuneração mensal de R$ 2.588,72. Artigo 2º. A contratação temporária de excepcional interesse público terá vigência a partir da assinatura do contrato e se estenderá até o final do ano letivo de 2024, podendo ser prorrogado no ano letivo de 2025, sendo o interesse da administração. Parágrafo 1º. Só haverá pagamento da prestação do serviço no período do ano letivo. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal reserva seu direito de rescindir o contrato de trabalho antes do prazo fixado, se for de interesse ou caso necessário à necessidade da contratação. Artigo 3º. A contratação do professor será efetivada via contrato administrativo e o contrato vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhe assegurados os direitos previstos na Lei Municipal número 1171, de 26 de dezembro de 2021, e alterações posteriores. Parágrafo 1. Os contratos de que trata o caput desse artigo terão direito aos aumentos e reajustes salariais nos mesmos índices percentuais concedidos aos servidores públicos do Magistério Municipal, bem como ao vale alimentação. Artigo 4º. Os contratados de que se trata o presente lei somente terão direito a adicional de insalubridade ou periculosidade previsto no ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos a agentes insalubres ou ambientes perigosos previstos em laudo técnico. Artigo 5º. As obrigações e atribuições dos contratados, bem como o nível de escolaridade exigido, estão previstos nos anexos que integram a presente lei. Artigo 6º. A contratação de que trata o artigo 1º da presente lei será precedida em novo processo seletivo simplificado, mediante prova de títulos. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 9 de maio de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Eu solicito à primeira secretária que leia a justificativa do projeto 018-2024.
Justificativa. Nobres vereadores. O presente projeto de lei objetiva autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário, dois professores para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação e para atendimento das escolas públicas municipais Pingo de Gente e Professor Altair Faldarte. E o motivo excepcional e de interesse público desta solicitação é o pedido de exoneração da professora Viviane Machado Correia de Conto, conforme requerimento que segue anexo, pelo qual a necessidade premente de completar o quadro de professores, especialmente para as séries iniciais, garantindo assim que as bases fundamentais em áreas como alfabetização, habilidades sociais e emocionais sejam ensinadas de maneira eficaz e apropriada para a idade. Além disso, necessitamos de autorização para a substituição da vaga da professora Rafaela Mingori, que se encontra com 32 semanas de gestação e em breve tempo entrará em licença maternidade, sendo necessária a sua imediata substituição, evitando assim qualquer tipo de prejuízo ao aprendizado de nossos alunos. Salientamos que, de acordo com o disposto do parágrafo 2º do artigo 15º da LDO, Lei nº 2730/2022, é dispensável o cálculo do impacto orçamentário financeiro, em razão do custo da contratação não ultrapassar o limite de 3 vezes o menor padrão de vencimento mensal, ou seja, R$ 3.419,16, até por não haver no caso qualquer acréscimo de despesas, já que trata-se apenas de substituição de professores. Assim, encarecemos a esta Casa Legislativa a aprovação do presente projeto. Gabinete do Prefeito, 9 de maio de 2024, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
O projeto vem acompanhado do anexo do cargo que dispensaremos a leitura. Eu solicito ao segundo secretário que leia o ofício encaminhado pela professora que pediu rescisão contratual.
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Viviane Machado Correia do Canto, brasileira portadora CPF número 960-814-349, servidora dessa municipalidade com contrato temporário para o cargo de professora, vem muito respeitosamente a Vossa Excelência requerer a rescisão contratual a contar do dia 9 de maio de 2024, exercendo minhas atividades até dia 8 de maio de 2024. Requer ainda o pagamento de 2 horas de trabalho referente ao dia 1º de abril de 2024, tendo em vista que no dia 28 de março a mesma não trabalhou, quando teve somente 2 horas de aula, das 13 às 15 horas. Nesses termos, pede deferimento, Campinas do Sul, 8 de maio de 2024. Assinado Viviane Machado Correia do Campo. De acordo, então, o prefeito municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulte a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 018-2024, com a dispensa de parecer. Com a palavra, presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, com certeza, o projeto é bem importante, né? E sabemos da importância disso, mas nós vamos baixá-lo por prazo regimental, só para que também possamos buscar uma informação, né, que o projeto prevê 2 vagas e o processo seletivo prevê 3 vagas, né, esse edital número 003 de 2024. Mas com certeza seremos todos favoráveis, né? Então, por prazo regimental, o projeto fica baixado.
Ok. Consulto então os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto 018 fica baixado por prazo regimental. Sendo esta a matéria da noite, passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio. Dentre os escritos, a ser realizada pela primeira secretária. Os 3 vereadores inscritos. Primeiro, Rosângela. Segundo, Rodrigo Santin. Terceiro, Ico Sancido. Então, com a palavra, a vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, senhor presidente, aquele que nos acompanha até aqui. Então, quando a gente tem projetos polêmicos, né? A gente, além da razão, também é bastante emoção, né? Então a gente fica até preocupado, assim, fala, porque sabe que nós não podemos deixar, né, a nossa emoção aqui na ocupação do nosso cargo, ela ser mais forte do que o nosso racional. Então, mesmo às vezes com pensando lá na frente, né, como vai ser se eu rejeito um projeto desses, como é que vai ficar sem profissional, mas se eu aprovar um projeto desses, como que vai ficar também a minha função de legislador. Então a gente sempre fica, na verdade, não é uma tarefa simples e não é uma crítica a quem fez o projeto também, de fato é uma preocupação. Mas eu queria aproveitar, senhor presidente, também esse espaço e falar um pouquinho das nossas emoções dos últimos dias, né? Nós estamos vivendo um momento que nós abrimos o celular ou vamos para frente da televisão, colegas, e nós estamos assim pior do que lá na pandemia do Covid, né? A gente entra dentro da dor daquelas pessoas, tem gratidão por não termos passado por aqui. A gente contribui nas campanhas que cada um, que cada entidade, que cada agremiação, que cada PIX está fazendo, mas nós sabemos que isso não vai resolver, né? Ameniza um pouquinho, mas não vai resolver o que aquelas pessoas. E é no nosso estado. Às vezes parece que é lá tão longe isso. Nós estávamos acostumados a ver essas imagens lá em Nova Orleans, E de repente aqui, pertinho, nosso povo, nossos parentes, nossos amigos que moram por esse Rio Grande afora. Então, eu acho que a gente tem esses dias assim, né, de agonia e de lágrimas também, né, porque a gente assiste alguém perdendo tudo. Mas tem coisas importantes também, né? Então, hoje, por exemplo, eu recebi um WhatsApp do ministro do governo federal, né, do ministro Paulo Pimenta, encaminhando, né, uma notícia para mim, também não sei por que motivação, dizendo que tem uma ótima notícia para a nossa cidade e que o Ministério da Integração, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, né, do governo federal, autorizou ainda no dia 9 um repasse para o nosso município de R$200 mil para ações de socorro e assistência às vítimas de desastres, né, de grande intensidade. Então, a gente recebe essa notícia e daí fica... Que bom, porque nós sempre ficamos contentes quando o governo lembra do nosso município. Daí, dali a pouco, a gente já pensa, mas será que não vai faltar lá onde está mais... Onde está mais grave, né? Afinal, a gente teve chuva, nós sabemos, teve perda na agricultura, tem perdas de estrada, a gente sabe que tem perdas, mas não uma perda de tamanha grandeza, né, como aquelas que a gente está assistindo. Então, se é de bom gosto que venha, né, que isso se concretize e que também o governo federal vê que isso é mais importante em outras áreas que também. Então, se alguém for prejudicado, né, poderá procurar, então, porque o nosso município está recebendo, então, este recurso. Obrigada.
Eu peço à vice-presidente desta casa que assuma a cadeira, pois irei me manifestar. Senhora vice-presidente, colegas vereadores, população que nos assiste através da live da Rádio Campinas, a vocês que compartilham com nós esta noite aqui nesta casa, nosso boa noite. Como vinha falando minha colega, nosso estado, a gente vê que se tornou em poucos momentos, em poucos dias, o sofrimento de muitas pessoas. Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo enxerga nas redes sociais o que vem acontecendo. E a gente fica perplexo sem saber como agir, mas contribuindo em ações, doações. A gente... Quando deita na cama, bota a cabeça no travesseiro, a gente consegue dormir. Mas essas pessoas que foram atingidas, que não têm onde ir, não têm onde ficar, que são acolhidas em ginásio, no meio de multidões, que não têm mais aquele seu cantinho, né? A gente é solidário a isso, porque... se pôr no lugar dessas pessoas, a gente nem consegue tamanho, a gente não consegue imaginar o tamanho disso. Então a gente tem que erguer as mãos para os céus e agradecer que a gente vive num lugar privilegiado, né? E a gente vai vendo o que acontece e a gente vai... Pega o telefone, abre o telefone, vê muitas coisas no que se diz respeito à política, algumas fake news, algumas coisas que nos deixam perplexos, nos deixam cabisbaixos. E uma vez uma pessoa me disse: pessoa honesta não tem que entrar em política, porque a gente sofre. Eu sofro. Porque a gente vê muita coisa errada. A gente vê comentários. E voltando para o nosso município, a gente trabalha, caramba, a gente se esforça, a gente é vereador, a gente vai atrás de recurso. A gente bota o nome da gente para a gente trabalhar por esse município, para fazer as coisas certas. Aí você vê uma postagem, que isso eu chamo sim de fake news. Eu vou ler para vocês uma postagem da Prefeitura Municipal, entre o dia 7 e o dia 8, que fala aqui da RS 211. Tá bom? O governo de Campinas do Sul recebe o pagamento nesta terça-feira 7, de R$ 7.079.939,47. Esse valor referente à obra de asfaltamento no trecho da RS 211, que conecta o município à comunidade Linha São Paulo, sendo o acesso à ponte à construção do lago do Rio Passo Fundo. Tudo certo. Mil maravilhas. Está acontecendo. Ninguém está falando que isso é mentira. Continua. Com isso, o valor contempla 100% do investimento, que totaliza R$ 8.900.000. O montante é oriundo do governo federal, com apoio e viabilização do deputado federal Luiz Carlos Busato e do deputado estadual Dirceu Franciscão, ambos do União Brasil. Eu vou parar aqui porque daí eu vou fazer um comentário. Eu faço parte da reintegração do Norte Gaúcho. Muitas foram as vezes que assumi essa tribuna e muitas vezes foi que eu falei aqui em nome dos 6 vereadores que fazem parte da reintegração e que nunca tivemos um respaldo de dizer muito obrigado que vocês foram atrás. Muito obrigado, reintegração, as outras pessoas que fazem parte, as pessoas que são sócias, aquelas pessoas de outros municípios que estiveram aqui lutando para que esse asfalto fosse feito. O comércio de outros municípios que nos ajudaram, mas nunca tivemos respaldo nenhum. Então eu vou ler aqui, eu tenho aqui os valores captados pela reintegração do Norte Gaúcho, emendas de bancadas do ano de 2021 para destinação asfáltica da RS 211. A bancada gaúcha, ela destinou R$ 4.500.000 da bancada, empenhado. O deputado Covati Filho, do PP, R$ 1.000.000. O deputado Alceu Moreira, R$ 1.000.000, MDB. O deputado Pompeu de Matos, R$ 550.000, PDT. O deputado Dinizio Marcon, R$ 500.000, do PT. A deputada Lisiane Bayer, R$ 500.000, do Republicanos. O deputado Marcel Van Ratten, R$ 500.000, do Novo. O deputado Márcio Biolk, R$ 500.000, MDB. O deputado Lucas Redeck, R$ 300.000, PSDB. E o deputado Daniel Treziak, PSDB, R$ 200.000, totalizando R$ 9.550.000. Bom, gente, eu fiz isso, falei isso, pelo seguinte motivo. Vocês viram aqui que eu falei do deputado, fiz o nome dele, deputado estadual Dirceu Franciscon e do deputado Luiz Carlos Busato, que viabilizaram. Talvez eu tenha me expressado mal, mas eu falo das seguintes pessoas que viabilizaram, que mandaram recursos, que destinaram emendas. Essas pessoas aqui, que eu li agora, elas contribuíram. Aparecer para fazer política, viabilizar, ajudar, sim, muito bem, muito bom. Talvez a reintegração do Norte Gaúcho não tenha sido não tenha sido juntamente com nós, seis vereadores que fazem parte da reintegração, que ficamos de lado sem um respaldo nenhum, a gente possa dizer assim: fizemos nossa parte, nós conseguimos o recurso. Quando eu disse há um momento atrás, o vereador que é honesto não deveria ser, não deveria entrar na política. Aí o cara pensa, é vantagem viver umas mentiras? Eu vou trabalhar sempre honesto. Se daqui para frente esses deputados conseguirem o dinheiro da linha São Paulo para lá, beleza. Ou será que nossos partidos têm que botar candidato? Será que daqui 4 anos teremos asfalto para lá? É meu desabafo. Era isso que eu tinha para falar. Meu boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Ico Sancido. Com a palavra.
Palavra, presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nesta noite e aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas e os demais meios de comunicação, a minha saudação. Primeiramente, presidente Rodrigo, aquilo que a vereadora Rosângela comentou aqui, a questão do município nosso ter sido atingido pelas chuvas, né? Foi sim, foi atingido, mas não numa proporção tão grande quanto os outros municípios aqui do estado. Tanto é, colegas vereadores, que está sendo, no próximo sábado, está sendo organizado o Assado Solidário. Coordenado pelo Rondon Baliceira e mais um grupo, aonde que vai ser feito uns assados de leitão, vai ser usado as instalações da paróquia, né? E esse valor todo que vai ser arrecadado, ele vai ser enviado para as pessoas mais atingidas pela enchente. Então, desse valor aqui que vai ser arrecadado, que praticamente vai ter custo zero, que vai ser de doação, ele vai ser todo encaminhado para o município mais atingido do estado. Então, assim, ó, quem puder, quem quiser ajudar, comprando um assado, estará ajudando as pessoas lá que foram mais atingidas pela enchente. E a gente fica triste também, vendo todos aqueles desastres, mas é uma coisa que a gente é só ajudando, contribuindo para que essas pessoas se reergam e voltem a viver uma vida normal. Mais uma coisa assim, ó, as fichas elas vão ser vendidas, vai ter ficha à venda nos 5 postos de combustível, mais a Agropecuária Baliceira, o Bar do Guto e na Aga Farma. Quem quiser adquirir essas fichas, elas vão estar à venda a partir de amanhã.
Ico, me concede uma pequena palavra?
Sim, Rodrigo.
Uma parte. Ico, entrando nesse teu aí dos assados ali, né? Falando com o Rondon Baldiceira no final de semana aí, eu acho que, eu não sei, até diria que de repente alguém entrar em contato com ele se precisar. Mas acho que 100% já foi conseguido, acho que em torno de 1.000 quilos de carne suína, né?
Sim.
A maioria, o pessoal ajudou, inclusive todos nós aqui, né? Até o Ronaldo também se prontificou, ajudou. Né? O pessoal da prefeitura também fez a sua colaboração, né? Então isso aí, que nem você falou, aqui nós praticamente alguma parte só foi alagada e tal, né? Mas nem comparar com o que o pessoal está lá para baixo, lá, né? Que é muito difícil ver. Onde o cara olha a televisão, qualquer rede social ali que tiver, é muito triste ver, né? E parabéns aos que iniciaram fazer isso aí, né? Com a colaboração de todo mundo ali, e o, é que nem você falou, né? É 100% o dinheiro vai ser enviado para essas pessoas aí. Obrigado, Ico.
Que bom que o nosso município não foi atingido e que Deus continue protegendo não só o nosso município, mas o estado todo, né, está precisando de muita ajuda. Então, quem pode ajudar, vamos ajudar. Mas voltando, colega Rodrigo, a questão aí dessas postagens aí da que foi feito aí, e também no domingo, sábado de manhã, ouvindo o programa informativo da prefeitura, o prefeito e quem estava no programa, praticamente desprezando o trabalho. Seria tão simples, chegar no microfone e dizer, ó, o dinheiro foi liberado, 7 milhões, teve um esforço muito grande do pessoal da reintegração do Norte Gaúcho, coordenado pelo Leonir Bortolin. Custa dizer que os deputados, esse valor foi de emenda de bancada, dar o nome, valorizar o nome do deputado. Daqui a um dia a gente vai pedir o quê para os deputados? Não é que a gente aqui está criticando a administração, mas nós, eu do MDB, eu votei para o Alceu Moreira, votei para o Márcio Bioc, algumas vezes, nessa última votei para o Osmar Terra, para valorizar o trabalho deles. E se nós não vier aqui nessa tribuna e dizer que eles contribuíram com o valor de 1.500.000, daqui um pouco nós não vamos ficar sem deputado, que nem o Rodrigo falou, eles não vão se interessar para o nosso município. Vão ficar só com o Dirceu Franciscão e o Luiz Carlos Busato? Se esse Dirceu Franciscão fosse tão bom, por que ele não pediu o asfalto da ponte para lá para Ronda Alta? Porque, assim, ó, eu não gosto de justiça. Não gosto. Assim, ó, as coisas têm que ser as claras. Tem que ser dito, ó, o deputado Covatti Filho destinou uma emenda. O deputado Alceu Moreira, 1 milhão. Custa dizer isso? Custa valorizar o trabalho da reintegração do Norte Gaúcho? Não. É dois só que fizeram.
Me permitem uma parte?
Pode ser.
Esse pessoal então que falou, será que tem algum deputado deles que ajudaram? Está na lista?
Não.
É isso. Então é o seguinte, quando nasce um filho rico, todo mundo quer ser o pai. É bem isso aí.
É que nem a questão da ponte. Os recursos da ponte, quem deu o maior valor para a construção da ponte? Por onde? Através do gabinete do Osmar Terra. Por que que eu fiz campanha para o Osmar Terra? Por que que eu votei para o Osmar Terra? Não é porque ele era médico, o bonito. Eu votei a pedido do Peronde para o Osmar Terra, porque ele deu 9 milhões de reais para a construção da ponte. Inclusive tirou 2 milhões da saúde de Juí para completar os 9 milhões para empenhar o valor. E o Luiz Carlos Rai, 6 milhões. Então, assim, ó, não é crítica, mas nós temos que falar o que é verdade. Tem que valorizar quem deu. Muitas vezes eu vejo aí fora, a administração passada não fez nada em relação à ponte. Mas da onde que saiu? Quem que fez o pré-projeto para empenhar os 9 milhões? Os 6 milhões? Quem que adquiriu a área de terra lá do Polaco Baldiceira para fazer o desvio da ponte? Quem foi? Foi na administração essa aqui ou foi na outra? Então tem que valorizar. Valorizar a administração passada, valorizar o grupo da reintegração do Norte Gaúcho, valorizar os deputados que deram dinheiro independente de partido. Isso é valorizar para depois nós chegar lá daqui um pouco e pedir mais, ó, queremos mais um dinheirinho. Mas se nós não falar nada, não disser quem foi, eles simplesmente vão esquecer da gente e não vão mais ajudar. Então, assim, ó, tem que ser correto, certo, dizer aquilo que é e não ficar protegendo isso ou aquele outro por questão política. As coisas têm que ser certas e o povo ali fora tem que saber quem que deu, como que foi e da maneira que foi. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária desse dia 13 de maio de 2024.